As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os dois indivíduos de 25 e 28 anos de idade que estiveram na origem de um acidente rodoviário pela 1 da manhã do último sábado, com derrubo de parte do corrimão e de vários pilaretes situados na transição da Alameda 1 de Março para a Rua Marquês de Pombal, estão sob termo de identidade e residência. Os dois homens, que acusaram taxa crime no teste de álcool, vão ainda responder por agressões aos agentes da PSP mobilizados para o local. Estava prevista a presença de ambos no Tribunal de Abrantes, mas foi determinado que este processo baixasse a inquérito, ou seja, será a própria Polícia de Segurança Pública a inquirir os indivíduos. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a recuperação de mais 14 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, agora num registro global de 12.325 altas. Este indicador fez com que o número de casos ativos na região baixasse para 39, num total de 12.739 contágios detectados desde o início da pandemia. Aliás, no decurso das últimas 24 horas, houve nota para mais 3 infecções, duas das quais em Vila Nova da Barquinha e uma em Maçã, que registra casos pelo segundo dia seguido, isto depois de um percurso de 37 dias consecutivos sem qualquer doença, a alimentar 375 mortes associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 11, seguindo-se Torres Novas com 8 e entroncamento com 7. As os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.998 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar, 2.477 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 3 infecções ativas. Torres Novas, 1.983 casos, 1.915 recuperados, 60 mortes, 8 infecções ativas. Abrantes, 1.518 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 11 infecções ativas. Entroncamento, 1.098 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, tem 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 265 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Sardoval, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa, e Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está preparado para a segunda fase de desconfinamento. A indicação é avançada pelo Posto de Comando Municipal de Proteção Civil, com base nos recentes indicadores pandémicos no território nabantino. Aliás, basta dizer que nesta altura estão apenas ativas 5 infecções, sendo que não são detectados contágios desde há 4 dias consecutivos. Nesse sentido, refere o mesmo relatório, destaca-se o início das aulas presenciais dos 2º e 3º ciclo, do 5º ao 9º ano, previsto a 5 de abril. Para este regresso, foram reforçadas as medidas de segurança sanitárias e as escolas estão preparadas para receber os alunos e toda a comunidade escolar. Refere a mesma fonte, que confirma ainda que para dar resposta às necessidades de deslocação, tanto os transportes escolares como urbanos irão retomar os horários e circuitos normais nesta data. Refira-se que Tomar, se não tem mais do que uma infecção diária, há 18 dias seguidos, num registro encorajador, numa batalha que, ainda assim, longe de estar ganha.
Rádio R, informação.
Foram administradas 298 das 304 vacinas contra a Covid-19 que estavam marcadas para este último sábado, destinadas a professores e assistentes operacionais administrativos das escolas do Conselho de Tomar. Os números foram indicados por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que admitiu que alguns dos potenciais vacinados confirmaram a sua presença, mas depois faltaram, sendo que outras situações, por motivos de saúde, devem ser inoculados em ambiente hospitalar. A autarca apelou ainda a quem for chamado a este processo para que compareça no centro de vacinação apenas à hora marcada e não com muita antecedência.
Portanto, estavam programadas 304 vacinas, foram administradas 298. Esta diferença deve-se a algumas pessoas que faltaram à marcação, porque, como sabem, a vacina não é obrigatória e, portanto, apesar de terem dito que sim, faltaram, e também antes da vacinação é sempre feita uma avaliação médica e, portanto, do ponto de vista clínico, houve alguns docentes ou não docentes que clinicamente não reuniam as condições para que pudesse ser administrada fora do ambiente hospitalar a vacina. Falando deste assunto, quero aproveitar para lançar um apelo às pessoas que, quando forem chamadas para fazer a vacinação, que vão à hora marcada. Não adianta ir uma hora ou duas horas ou até hora e meia, como já aconteceu a semana passada, antes da hora marcada, porque as vacinas que são administradas não são todas da mesma marca. Elas são, consoante a idade das pessoas, são dirigidas determinada marca para determinadas pessoas e, portanto, quando a saúde convoca as pessoas para a vacinação, já têm em linha de conta o número de frascos e o tempo que eles podem estar abertos para administrar. E, portanto, não adianta ir uma hora, duas horas mais cedo, porque só estão efetivamente amassarem-se, porque estão ali mais tempo à espera, porque não é possível fazer a vacinação antes da hora marcada. E, portanto, gostaria também de fazer este apelo.
Foi detectada mais uma infecção Covid-19 na Lesíria do Tejo, precisamente no concelho da Golgã. Estão agora em causa 12.512 contágios, dos quais 131 estão ativos. Neste parâmetro, precisamente, registro para 66 em Rio Maior, 17 em Almeirim e 16 em Salvaterra de Magos, os concelhos, nesta altura, com impacto mais negativo. No polo oposto, registro para Chamusca, com duas infecções, enquanto Cartaz e Corus têm apenas 3. 11.995 pessoas foram dadas como recuperadas, a lamentar 386 mortes associadas à pandemia, 150 das quais no concelho de Santarém. Corus com 63 e Rio Maior com 51 são os outros territórios mais afetados neste âmbito. É oficial, a Câmara de Tomar irá avançar para a reabertura dos parques infantis, neste caso o Traquinas do Nabão, na chamada Zona Desportiva, e ainda a estrutura situada na Mata dos Sete Montes. Essa reabertura terá lugar no próximo 5 de Abril. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que apelou aos cuidados redobrados de cada um, precisamente os adultos que acompanham as crianças nos parques. Isto porque a autarquia não dispõe de meios humanos que possam fazer a desinfecção permanente dos equipamentos.
Eu tenho que confirmar que vamos abrir parques infantis, não todos, vamos começar por alguns, nomeadamente o Traquinas de Nabão, portanto aqui junto ao Vio e o da Mata dos Sete Montes, portanto abrir agora no dia 5, assim como o espaço infantil-juvenil da Biblioteca Municipal de Tomar. Naturalmente com algumas condicionantes, e no que diz respeito aos parques, não posso deixar de sublinhar, nós vamos naturalmente a fixar isso nos locais, mas sublinhar que é humanamente impossível, não temos recursos para isso, para ter funcionários, recursos humanos a, digamos, higienizar os equipamentos cada vez que uma criança tanto abandona um baloiço, um escorrega, o que seja. E, portanto, naturalmente, solicitar que os pais, ou, enfim, quem acompanha, tenha os devidos cuidados que nos tempos que correm a todos nos são solicitados. Aproveitar para referir que está, como aliás estava previsto, estão a ser instalados junto ao Parque Infantil, portanto, Traquinhos de Nabão, este aqui junto ao Rio, as máquinas de fitness de ar livre que também à partida, até ao final desta semana, estarão concluídas e, portanto, à disposição também da comunidade.
Helder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, denunciou em recente sessão do Executivo o corte abusivo de uma árvore na Avenida Dr. Egas Muniz, presumivelmente por um residente naquela artéria, referiu o eleito do Partido Socialista, ao mesmo tempo que lamentou esta situação, mais ainda quando a olaia, a espécie em causa, estava florida.
Dar-vos nota também de que me foi reportada uma situação que é sempre desagradável, ocorrida, que ocorreu com o corte abusivo de uma olaia na rua Egas Muniz, não consegui apurar por quem, presumo-se por um residente que se sentia incomodado com a olaia, que lhe estava a perturbar a vista, que lhe estava a perturbar os algeroses, o telhado, o jardim. E o que é certo é que numa altura em que a olaia estava florida, estava com a potência máxima da floração, entendeu cortar. Portanto, temos aqui umas situações que são sempre desagradáveis. Por um lado, o corte abusivo por quem não deve. Por outro lado, as solicitações permanentes para que se coloque, que se plantem árvores e outros que as cortem. De maneira que temos que trabalhar nesta situação com muita parcimónia, com muito equilíbrio. No entanto, convido a lembrar que o município está sempre disponível a receber todas as solicitações dos municípios relativamente a estes assuntos, que serão encaminhados e terão o tratamento adequado.
Está em marcha o plano estratégico para a evolução do sistema de saneamento de Alcanena, sendo que houve registro para a realização de uma sessão de apreciação de contributos, ocasião em que as diversas entidades envolvidas disseram de sua justiça. Esta ação, que esteve a cargo do município e ainda da Aquanena, serviu de palco para a análise dos contributos direcionados aos dois referidos documentos estruturantes para as áreas do abastecimento de água e de saneamento do Conselho. O que Santarém, vice-presidente da Câmara de Alcanena, por exemplo, não escondeu a satisfação pelos elogios ao documento, reforçando que aquilo que está preconizado no estudo é um fator importante de aproximação.
Eu registro com enorme satisfação os elogios que foram tecidos a este importante documento que teve a sua apresentação e que hoje também está aqui a ser avaliado ao nível dos contributos, e por isso penso que o denominador comum que ouvimos de parte a parte, com algumas questões que foram esclarecidas e que poderiam ou não ter aqui a totalidade do acolhimento, mas que do grosso da ideia que ficou, não só da reunião como até dos parceiros, é que realmente o que está preconizado neste importante estudo é do entendimento geral das diversas entidades, e por isso acho que isso é um fator muito importante de aproximação e do sentido que o que está a ser delineado está a ser desenvolvido de forma correta e estamos a seguir o rumo correto. Eu acho que também aquelas questões que foram avaliadas, e isso foi uma telegráfica criada esta nota, mais diálogo, mais integração, mais colaboração, é exatamente isso que estamos aqui a fazer. E por isso, nunca olhar para o copo estando meio vazio, mas olhar para o copo estando meio cheio. É exatamente esse o trabalho que nós estamos aqui a fazer hoje, com todos os atores, não só da indústria, mas também da questão ambiental, que é crítica para o nosso concelho e para o seu futuro. Estamos a dialogar, estamos a procurar integrar e estamos a procurar colaborar, e por isso também acho que é muito importante que esta ideia fique bem clara, porque temos efetivamente as condições, todas as condições criadas para um futuro de concretizações em comum com esta grande bandeira do ambiente, da qualidade de vida do nosso concelho, da competitividade das nossas empresas.
O município da Chamusca já deu início ao programa de apoio à recuperação do comércio local, que se caracteriza pela concessão de auxílio às empresas nas despesas com rendas, vencimentos e faturas de eletricidade, por exemplo. Como referiu o presidente da Câmara Chamusquense, Paulo Queimado, estes apoios têm um montante previsto de 150 mil euros.
As grandes dificuldades que vão tendo aqui é de conseguir a suportar os ordenados, é a questão dos encargos, principalmente com a renda e principalmente as contas de eletricidade, que são um peso enorme naquilo que é o condicionamento também das atividades por serem obrigadas a estarem encerradas. E, portanto, neste programa de apoio à recuperação do comércio local, temos aqui uma verba disponível para já de 150 mil euros de apoio, em que vamos apoiar a 75% estas despesas de ordenados de renda e eletricidade, se bem que temos aqui valores máximos mensais de 500 euros para rendas e para eletricidade e um valor máximo acumulado de 1.500 euros mês para as despesas de ordenados. Portanto, o que nós esperamos aqui realmente é que isto também seja aqui uma bomba de oxigênio para que os nossos empresários, os nossos empresários, seja no individual, seja com estes estabelecimentos que estão em funcionamento, consigam suportar também estas despesas e consigam neste plano de desconfinamento conseguir retomar o seu negócio de alguma forma mais, pelo menos com mais sustentabilidade. Nós aqui neste caso, portanto, não temos, por exemplo, as despesas de consumo de água, porque as águas do Ribatejo, nós enquanto acionistas, portanto, já têm medidas específicas para esta questão. Dizer também que, portanto, fizemos aqui uma candidatura muito simplificada, porque aquilo também que fomos falando com as pessoas, e não tendo aqui estes rendimentos, alguns não conseguem pagar a segurança social, outros não conseguem pagar as finanças e, portanto, não estamos a pedir declarações de não dívida para que se possam ser concedidos estes apoios. E dizer também que o que nós fizemos aqui dentro do despacho foi que as despesas se reportassem aos meses de outubro, novembro e dezembro, portanto, na altura em que realmente o comércio ainda estaria aberto a alguma parte do comércio e dos serviços, e que nós estamos fora se continuarmos com, ou se tivermos um retrocesso naquilo que é o plano de confinamento e tantas restrições à abertura, nós estamos fora de ir a uma segunda edição.
É um reforço de peso para o Sporting de tomar versão 2021-22. Caio, do Tricino, Itália, está a caminho do emblema leonino. Avança o recorde. Aos 39 anos, o experiente jogador regressa assim a Portugal, ele que já passou pelos maiores clubes do país. Para além de Caio, a mesma publicação avança ainda com as contratações de Julian Taborindegui, Banco Mendonça, de Argentina, e atleta que já estava na calha há alguns meses, e ainda de Guilherme Silva, do Valongo, neste caso um regresso. São também referidas as continuidades dos guarda-redes Francisco Veludo e António Marante, assim como de Ivo Silva, Alexandre Marques, Ruben Sousa, Pedro Martins, Felipe Almeida e Lucas Honório. O recorde aponta ainda para as saídas de João Lomba, Paulo Passos, Anderson Silva e Hernani Diniz.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Estamos a viver o tempo da quaresma. Quaresma de esperança e da caridade. Diante desta pandemia, nos arrasta para uma situação de desânimo, desespero, e tantas vezes tenta fechar os nossos corações, as nossas vidas ao outro. O Papa Francisco fez-nos um desafio: viver nesta quaresma a quaresma da renovação do coração, a vivê-la através da partilha, através da esperança, onde cada um de nós pudesse, ao longo desta quaresma, ter palavras e gestos de caridade. Estes gestos de caridade levam a cuidarmos do outro, a tratar do outro, daqueles que se encontram em situação de dificuldade, de doença, ou de outra situação de grande fragilidade. Penso em tantas famílias que estão a passar por graves dificuldades e somos chamados a socorrê-las, ou às vezes a socorrermos uns aos outros. Isso às vezes acontece ao nosso vizinho, a um amigo, a um conhecido, ou a quem bate à porta do nosso coração. Mas isto dentro das possibilidades de cada um. Quem é que nos socorre a cada um de nós, às nossas famílias? Quem é que nunca desiste de nós? Nos amar, nos perdoar, nos acolher. É Jesus Cristo. Por isso, preparar-nos durante a quaresma para chegar à Semana Santa estamos a viver, pois é a segunda-feira da Semana Santa. É a semana mais importante na vida do cristão, é mais importante na vida da Igreja. Na Semana Santa celebramos o Tríduo Pascal, que é as solenidades mais centrais da vida de Cristo. Iniciamos esta semana, na Eucaristia, Quinta-feira Santa, com a Ceia do Senhor na Igreja de São João Batista, às 8h30, que tem aquele belíssimo gesto de Jesus, o lava-pés, que este ano pelos condicionalismos da pandemia não se pode fazer, mas na mesma, no nosso coração, vamos vivê-lo em que Jesus Cristo lava-nos os nossos pés, isto é, lava-nos o nosso coração, renova-nos com os seus dons e as suas graças. Na Ceia do Senhor, celebramos também a instituição da Eucaristia, e por isso, o amor à Eucaristia, onde Cristo se dá no seu corpo e no seu sangue, como alimento a cada um de nós. Depois entramos na Sexta-feira Santa, que irá sair às 15 horas na Igreja São João Batista, em que vamos celebrar a grande paixão do Senhor e a adoração da Santa Cruz, da Cruz Gloriosa, daquele Cristo que dá a vida por nós, e por isso é a única celebração ao longo de todo o ano, não há Eucaristia. Todo o nosso olhar é centrado no amor de Cristo na cruz. Para nós, a cruz não é de desespero, mas para nós, a cruz de Cristo é a cruz do amor. É por isto que nesta Sexta-feira Santa, a partir das 21 horas, pelas ruas da nossa querida cidade de Tomar, Cristo, na cruz, doa a sua vida nas mãos do Pai e também doa a sua vida, coloca nas mãos de cada um de nós, percorrendo com o seu amor, com a sua salvação, com o seu perdão, com a sua libertação, acima de tudo, com a esperança que nos traz, vai percorrer as ruas da nossa cidade, vai percorrer cada casa, vai percorrer cada família, vai percorrer cada coração com o seu amor. E assim chegamos ao Sábado Santo, à mãe de todas as celebrações e todas as vigílias, que se chama Vigília Pascal, e que vamos celebrar na Igreja de São João Batista às 22 horas. É a porta de entrada na ressurreição de Cristo, transforma a morte em vida. Cristo ressuscitado é a verdadeira luz que ilumina as nossas vidas, ainda mais com esta pandemia, outras dificuldades que muitas vezes transformam a nossa vida numa escuridão, que Cristo ressuscitado vem dissipar, vem transfigurar, iluminando as nossas vidas com dons e graças que nos guiam no caminho da felicidade e alegria. A Vigília Pascal faz-nos entrar no domingo de Páscoa, em que temos de aclamar em alta voz, e esta alta voz que brota dos nossos corações, aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou. Este anúncio será feito pelas ruas da nossa cidade de Tomar a partir das 14 horas no domingo de Páscoa, dia 4 de Abril. Por isso, desejo a todos uma santa e feliz Páscoa para todas as famílias, e cada um de nós possa dizer em alta voz, brotando do seu coração, aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.